O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Hoje, dia 16 de setembro de 2021, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Jornal, para mais uma apresentação do nosso programa que chega à edição de número 82. Ao vivo, acompanhando a gente pelo YouTube ou pelos aplicativos da Rádio Jornal, muito boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez para apresentar o programa e contar com a sua participação pelo meu Instagram, pelo YouTube, pelo também painel aplicativo e também pelo celular, que a gente vai dar esse recado para onde é que você tem mais, como você faz para participar. É isso, Marcelo?
Isso, Marcelo. Boa noite, bela camisa do Luiz.
É, foi bom você falar, porque fica aquela. Fica, a pessoa pode pensar que seja uma foto minha, não chega a esse ponto.
Bela camisa do Lili. Boa noite, Haldrey, Lilian Fonseca, ouvinte da Rádio Jornal. Vamos aí para mais um programa, chegando na contagem regressiva, né, para o 100º programa. Um programa bem especial que a gente vai fazer. Vamos lá falar muito desse dia pesado, né, alguns episódios lamentáveis que tivemos envolvendo de novo organizadas. Mas também falar um pouquinho de futebol, né? Pra não ficar só nessa pauta aí pesada de violência. Boa noite a todos.
Meu caro Haldrey, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo. Boa noite pra você, boa noite, Lilian, boa noite, Marcos, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Deixa eu aproveitar pra dar meu recado, Marcelo, pra convidar a galera pra participar do nosso programa. Mande sua mensagem, vá discutindo, vá debatendo com a gente durante todo o blog do Torcedor no Ar. Também através do painel interativo, como o Marcelo já falou, no aplicativo e no site da Rádio Jornal.
Prometo que é a última vez que eu esqueci. Então, outra forma de participar é pelo nosso celular interativo 991150821. 991150821.
Rapaz, tem uma mensagem grande aqui do Gilberto, aqui no, para quem estava debatendo o programa anterior aqui, viu? O Movimento Esportivo com o Ednaldo Santos. Ui, ainda bem que eu não estava aqui, viu? Tem mensagem aqui, viu? Mas daqui a pouco a gente vai ler. E antes de a gente chamar os destaques do programa, por favor, rufem os tambores.
Agora é profissional, viu?
Meu filho, é qualidade.
Como Lilian merece.
Rapaz.
Como vai? Tudo bem, Lilian Fonseca?
Tudo ótimo. Uma ótima noite para você, Marcelo, para o Haldrey, para o Marcos Leandro. Uma ótima noite para os nossos ouvintes, né, internautas que estão acompanhando a gente aqui. Tudo bem, tudo na paz. Sigamos aí.
Sigamos.
Tá frio aqui.
É. Deve ser aquele ar-condicionado ali.
O ar-condicionado bem na minha moeira, né? Bem na minha cabeça aí da.
Meu amigo Bernardo Breiner.
Mas tá tudo na paz, viu, Marcelo? Vamos falar sobre futebol e essas questões aí chatas que a gente ainda tem que conviver, debater, discutir, cobrar soluções realmente e punições pra tudo isso que vem acontecendo.
Boa noite, meu amigo Bernardo Breiner, escritor, jornalista, que está aqui com a gente também participando. E vamos aos destaques do programa. Nota de ameaça aos dirigentes do Santa Cruz. A torcida organizada do Santa Cruz não para. Ainda tem status nota oficial. É brincadeira. Nota oficial para ameaçar. Ver a que ponto chegamos.
Que coisa, né?
Que coisa. Aí, não, aí tem a outra também, que é outro absurdo. Que é, vamos dizer, com a.
Não podia ficar lá pra trás.
É uma vinculada da primeira. Membros da torcida organizada do esporte vão até o aeroporto fazer cobranças ao elenco. Mas tá muito bonito mesmo, né, rapaz? A importância do jogo do Náutico para não desgarrar do G4 na Série B. Na verdade, ele tá até desgarrado um pouquinho, né? Tá com a colocação do Náutico?
5 pontos.
5 pontos, né? Pra não desgarrar mais do que a situação que a gente está. Clubes têm expectativa financeira de retorno dos lucros no estádio. Deixa eu falar mais devagar. Clubes têm expectativa financeira de retorno do público aos estádios, mas o governo ainda não dá prazo. Temos notícias da Copa do Brasil, Libertadores, outros assuntos nacionais e internacionais daqui a pouquinho no nosso programa. É só vocês esperarem que a gente comece o bate-papo.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
Rapaz, e eu acho que essa vinheta aí...
Não, é com a camisa do PSG.
Tá, não, tem duas coisas que eu gosto que ele faz. Essa quebrada aí e aquele... Tchum, como é que é? Ele faz aí o... Olha, ó. Não, nessa não, é aquele, é a última. Mandar um abraço pro meu amigo João Grilo, rapaz. João de Andrade Neto tá aqui acompanhando. Vê que audiência. Pipocando a audiência.
Qualificado.
A gente falou em João Grilo ontem. O que foi que a gente falou?
A gente falou algum, Calim, não, algum bastidor. Algum foi, bastidor foi Calim, a gente falou não. De João Grilo. Rapaz, foi.
Fui eu que falei de João Grilo.
Foi. A gente falou de João Grilo. No meio de um. Foi, eu acho que não foi uma coisa muito boa, não. Algum, é, pra algum, lembrar.
Algum caulim desse.
É, algum caulim desse. Vamos aos aniversariantes de hoje. Nasceu em 16 de setembro de 1953. Nasceu o Manuel Pellegrini.
Pellegrini é.
O bruxo, né?
Chileno.
O chileno?
Não, é. técnico. Ah, chileno. O técnico chileno. Ah, o tá. E eu pensando quando o jogador, eu viajei na maionese, cara.
Foi no final do Champions League, foi?
Foi
com,
no.
Com o Málaga.
Com o Málaga?
Málaga não, tem um time que ele chegou longe em Champions League.
Foi?
Procurei.
Rapaz, Málaga me lembra futebol de botão, você acredita nisso?
Eu acho que foi, Raul. Me veio na cabeça aqui, posso ter errado, mas.
Você acredita que me lembra?
Mas ele fez uma semifinal de Champions.
Você acredita que me lembra de futebol de botão? Eu tinha um amigo, rapaz, que ele tinha um time de botão. Não, não era nem o time do Málaga, tinha um atacante chamado Málaga. Ah, tá. E esse atacante em cima de botão lá fazia gol em todo mundo. Aí teve um dia, bicho, que eu peguei, acho que eu peguei o dono do time de botão meio com uma noite, tarde, noite, meio. Falta de inspiração, eu venci de 4-0. Sabe o que foi que ele fez? Me deu o time dele todinho, eu não quero mais jogar não. Eu acho que ele ganha, bicho. Ele perdeu pra mim de 4. Aí ele, não, desisti, não tem condições.
Abandonou.
Foi feito o Confiança feito com o Náutico aqui, né?
Largou.
Só que o Náutico saiu, não desistiu do futebol. Saiu do G4, desistiu do G4.
Mas foi o Caulim Dourado, viu?
Foi, mesmo Caulim, fez Caulim.
Foi com o City. Com o City
foi?
Com o City 2016.
Então, confundi aqui, Rebota.
Seguindo com os aniversariantes, Fábio Santos, lateral.
Isso,
né? Lateral. Veio. Tá fazendo aniversário outro.
Bem identificado com o Corinthians, o Atlético Mineiro, né?
Isso. E aniversário também do René Júnior, que nasceu em 1989. No mundo da arte tem muito mais gente hoje. Hoje tá cheio.
Tá cheio.
Aniversário de B.B. King. Nossa, esse aí, meu amigo. É porque não tem, não pode botar música, meu amigo. Porque senão ia ter que rolar uma guitarra aqui hoje, né? O B.B. King, um gênio da guitarra. Outro também gênio aqui do Soul Music brasileiro, também faz aniversário hoje. Estaria celebrando se estivesse vivo. Cassiano. Se não me engano, Cassiano morreu faz pouco tempo. Depois eu vou pesquisar. Aniversário do Cassiano, que é um dos grandes... Quem gravou muito Cassiano foi o Tim Maia. Faz o registro aqui do Cassiano. Aniversário do Mickey Rourke. Outro, um ator que já fez filme, não era tão bom ator não. Mas fez um filme recente que foi até indicado ao Oscar, chamado O Lutador, né? Eu não vi O Lutador, mas minha mãe assistiu, minha avó, aquele filme feito do Silvio Santos, né? Minha esposa assistiu, meu amigo assistiu, o vizinho assistiu. Não, eu assisti trechos. Agora,
Leite
deixa tá eu aqui, indicar um filme aqui pro meu amigo.
Aldo Leite tá aqui, eu assisti.
É,
assisti.
Você, é Aldo Leite mãe, assistiu,
você,
né?
Minha mãe assistiu, pois eu é. Assisti. Você, minha avó assistiu, ele assisti também.
Pode anotar o filme. Agora, o melhor filme dele, vou indicar aqui agora. Eu quero ver se até o Frank vai assistir esse filme. Chama-se...
Terror?
É. Coração Satânico, mano. Meu Eita, amigo.
Eu acho que ele não vai assistir, não, hein?
O nome do filme já impacta, né? É um filmaço.
Obrigado, Marcelo.
Eu
obrigado.
Acho que você tem vontade obrigado. Que ele assista, é, mas é um...
Obrigado pela indicação, mas passa. Né?
Olha, eu vi esse filme VHS. Quando o filme acabou, eu fiquei tão estetalado assim na frente da televisão. Que eu disse, vou voltar. Não, eu rebobinei pra ver de novo.
Sabe o que é isso, Raul?
Eu fiquei, pirado.
Rebobinar, sabe o que é isso?
Muito menos pagar na locadora a multa por não ter rebobinado, certamente. Depois eu conto pra vocês, tá, Caulinho, que era.
Vou pegar a fitinha e colocar a caneta.
Aniversário da Andrea Beltrão, atriz brasileira, que hoje eu tava passando na televisão o filme que ela interpretou, Hebe, de forma maravilhosa, espetacular. Andrea Beltrão, que na década de 80 fazia o papel da Zelda na série Armação Ilimitada.
Eita, boa.
Andrea Beltrão. Boa. E eu fechei aqui o último aniversariante do dia, porque... Eu acho que os clubes pernambucanos estão precisando dele. David Copperfield. Quem não lembra do David Copperfield, era um mágico dos anos 80 que passava no Fantástico na televisão. E o futebol pernambucano anda precisando de um David Copperfield pra fazer mágica, pra as coisas pra acontecerem melhor.
É.
Ou sumir ou aparecer.
Pra,
né?
Hein, vou fazer uma enquete. Vou uma enquete, torcedor. Pra, é pra assumir o quê?
É, assumir o quê?
Pra assumir,
né?
Jogador ruim.
Ou aparecer o quê?
Pra assumir dirigente
vai,
ruim.
Não, jogador ruim aí vai trabalhar, viu?
É, pois é.
Essa lista aí
dirigente
vai ser grande.
Ruim.
É.
Pra fazer aparecer gols.
O David Copperfield é o contrário do Mr. N, que já é mais pra cá, né?
Então,
o
Mr. N, falar Mr.
É, o Mr. N entregava as mágicas, né?
Ele é, era revelava depois, né?
É. Ele era o X9. Era o X9 dos mágicos.
É bom também, pra ele desmascarar,
é,
assim.
Não, é.
Quem não gostava eram os outros mágicos, né?
Não, os mágicos ficavam irados, né, velho? Imagina,
ele fazia tudo.
Eu também não gostava, não.
Ah, eu não, gostava.
Porra, pensou, cara. Pô,
eu
passava...
adoro. Não, eu adoro mágica. E aí, entregava o segredo.
Entregava, velho. Sacanagem.
Primeiro fazia, né?
É, e o David Copperfield, não. O David Copperfield fazia ilusionismo, que é o que o futebol pernambucano anda precisando. Eu vou complementar a enquete do nosso amigo Marco Leandro. O que é que faria pra sumir? Eu também faria o que, é que você quer que David Copperfield tire da cartola. Né? Tire da cartola. Pô, o que é que eu preciso tirar da cartola
um
pra salvar?
Atacante bom.
Pois é.
Eita.
Meu amigo Thiago Potts também, meu grande, grande figura, grande luthier. Zelda mais pegava ao mesmo tempo. Aí, rapaz, não. Aí tu já quer...
Mais,
não
mais
vou dizer
pontos na classificação.
Pois é, pontos.
Ó,
né?
Tem internauta dizendo aqui que se fizer mágica pra jogador ruim sumir, o Santa Cruz fecha.
É complicado.
Eu até publiquei uma matéria agora a respeito do... Foi um corre-corre agora, foi um caulinho lá pra vir pra cá, que eu tava publicando a matéria que nós entrevistamos o presidente da federação novamente. O presidente da federação ontem queixou-se do estado que não tem o apoio financeiro, e hoje queixou-se de novo porque não teve a liberação do torcedor, ou pelo menos... O protocolo, né? De volta do torcedor. Tá mais cedo que longe, mas ainda acho que ainda vai demorar.
O problema é que tá
mais perto do que
todo
longe,
mundo liberando, né? Então, assim.
E tá voltando normal a cidade, né? Se você tá vendo aí, tá congestionado, o pessoal tá trabalhando, tá voltando.
Não, e logo, Série A não. Série A agora parece que teve uma acalmada com a eliminada derrubada do Flamengo hoje, né? Então, realmente vamos esperar pra todos jogarem. Agora,
acho...
a Série B tá muito próximo
isso.
Do Náutico jogar. O Cruzeiro tá jogando com o torcedor.
Foi liberado lá em Sergipe. Em Aracaju, né? Vai, Confiança vai jogar com o torcedor.
Goiás,
agora.
Vila Nova também.
Eu acho o seguinte, Marcos. O torcedor, que a gente tá falando da volta do público, do torcedor pro estádio, devia fazer parte dele também nesse quesito, né? Devia cumprir realmente todas as determinações, devia se cuidar, devia manter, usar máscara. Realmente, o que for colocado, cumpra. Pra gente não ter um problema ainda maior, né? Tá voltando aos poucos. Eu acho que a gente precisa... A gente pode discutir muito isso. Como se fazer, como é que o clube vai fazer, quais são os cuidados, quem vai fiscalizar tudo isso. Porque a gente não tá livre de uma pandemia ainda.
Pois é,
vamos falar isso.
Esses detalhes são importantes. Agora, eu queria até ser um pouco... Vou até ser um pouco radical, assim, nesse sentido. Porque, infelizmente, a ação negativa de uns, todo mundo paga.
Sim.
Né? O que as torcidas organizadas estão fazendo, e aí vamos puxar o gancho para esse assunto principal do dia, é uma coisa absurda. Absurda. Porque a ameaça que... Aliás, já teve ameaça antes, né?
Agora,
foi
Marcelo,
depredar lá
não,
o...
ameaça não, teve fato.
Ação, exatamente.
Exato.
Ação.
Eu
e
acho
agora...
que isso não vem de hoje, não. Isso não é um fato.
Não vem de hoje, não.
Não é de hoje, não.
De hoje,
algo
não.
Precisa ser feito. Há muito tempo essa cobrança é feita aqui. Há muito
pois
tempo
é.
A gente vem falando, há muito tempo a gente vem noticiando essas cenas lamentáveis, essa brutalidade toda que está acontecendo, e nada é feito. Nada é feito.
A violência ficou banal, né? Então você faz a ameaça e... Não, espere que vem mais por aí.
E outra, né? Não sou contra torcedor, não. Eu acho que torcida tem que protestar. Eu acho que
eu tô falando em relação, Lília, veja, eu tô falando em relação a uma coisa que amplia e todo mundo acaba sendo punido.
Sim.
Porque pra lembrar um fato recente na Argentina. A final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate, que podia ser histórica, lá na final, grande final, os dois clubes. Foi histórica, deixou de ser histórica também, né? Mas seria na Argentina.
Eu esqueci já.
E foi fora, eu imagino.
Foi parar na Espanha.
Eu imagino que você tenha esquecido. Foi parar na Espanha.
Sim.
Por conta de um grupo de torcedores organizados que fizeram baderna no dia da final. Né?
Exato. E assim, só Marcelo, rapidão, para deixar claro, porque muitas vezes quando a gente se posiciona, a torcida cobra da imprensa, diz que a imprensa é contra o torcedor, que o torcedor... Não, não é isso. Eu acho que torcedor, ele tem o direito de se manifestar, ele tem o direito de dizer que não estou satisfeito com essa situação. Não tem torcedor do Santa Cruz para estar satisfeito, não tem condições de estar satisfeito. Não tem torcedor do esporte para dizer que está tudo lindo, maravilhoso.
E com que direito maravilhoso você tem de ir quebrar o...
Exato, estou, né, amando esse planejamento. Não, eu acho que a forma como você faz é que, pelo amor de Deus, eu acho que violência já não dá mais.
E ameaça a vida das pessoas.
Ameaçando, exato. E nada é feito. Você ameaça, você chega numa rede social, você faz uma carta aberta, você ameaça as pessoas.
Com nomes.
É inexplicável. O torcedor tem, como o Lilian falou, todo o direito, né?
Até natural.
É natural estar muito chateado, né? Principalmente o tricolor.
Eu mesmo tô.
E vai para uma quarta divisão, né? Assim, é uma vergonha, uma humilhação de novo. Agora, daí você ir para esse ponto de ameaçar as pessoas, ameaçar e agir, né? No caso
do Frutuoso. Exatamente.
No caso do Frutuoso, houve uma ação.
Uma ação.
Né? Fizeram terrorismo no escritório do Frutuoso. Então, assim,
a carta hoje também não deixa de ser uma ação, mas... Vamos dizer assim, entre aspas, é mais branda do que essa que você está falando.
E mesmo não, assim, já é assustadora.
Mas isso, Marcelo...
É assustador.
Isso, assustador, Marcelo, uma carta dessa. É um anúncio de que a gente vai fazer.
Vai fazer.
Ou a gente pode fazer.
Porque
ninguém faz uma carta dessa,
porque não,
exatamente.
Porque eles deixam lá no texto, no post, que vem, se aguardem para a segunda parte.
Não teve um vídeo, manifesto, né? Não teve aquele vídeo no meio do campeonato? Olha, a gente veio aqui com mais calmos. Porque se vier mais, a gente vem com mais gente.
Aí eu te pergunto,
como assim?
Não foi essa mesma torcida que abraçou a direção?
Foi.
Não foi essa torcida que carregou a direção no colo?
Eles dizem também, né? A gente apoiou, como não era pra apoiar, erramos.
Então, se errou, assuma seu erro também, tire seu time de campo, fique quieto, tente.
Veja, o que eu fico lamentando também é o seguinte: esses episódios não acontecem de hoje. Por exemplo, a questão do caso lá do Frutuoso. O que foi que aconteceu depois daquilo ali?
Nada.
Investigação, punição.
Que eu tenho,
nada.
Eu não tenho conhecimento.
Porque
de
o que aconteceu ali podia ter atingido as pessoas que estavam dentro lá, né? Funcionários que estavam trabalhando.
Criança
que tinha lá. E aí eu acho que essa
mesmo sem atingir gente inocente, só a ação por si só não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com uma contestação, um protesto de um torcedor pela situação do time dentro do campo.
O problema
é particular.
Sim, não tem nada a ver.
O problema é que as torcidas organizadas, não vou nem chamar de torcidas, os baderneiros, né, os que estão fazendo a ruaça aí, os que estão querendo só fazer confusão, eles atuam dentro da esfera futebolística e atuam também fora dela, né? Porque nesse dia do Frutuoso, por exemplo, é fora do âmbito do futebol. Sim. O cara foi lá e tá. O fora do futebol também, dia de futebol também é, porque as arruaças acontecem no caminho para ir para o estádio, na saída para casa, enfim. Também ela atinge pessoas
no
que não tem nada a ver.
Público.
Não tem nada a ver com futebol. Então elas agem durante a semana que marcam a guerra, né, na rede social. Então ela foge do âmbito esportivo.
Completamente.
No entanto, as autoridades, elas veem que isso é um problema de esfera esportiva. Só pode ser. Porque aí não trabalha-se de forma conjunta para, se não acabar com a violência, infelizmente, acabar de forma 100%, é quase impossível, porque a violência existe até em países de melhor civilização, assim, de uma coisa mais organizada. Na Europa tem, em todo lugar tem, infelizmente. Mas que dá para se controlar e muito, e evitar tipo de coisas como hoje.
Para controlar tem que punir. Então,
tem que punir.
O caminho é punição.
Tem que punir, tem que reeducar, tem que criar um sistema para se fazer uma fiscalização. Poxa, se a rede social está aí para todo mundo acompanhar, e esses encontros, essas brigas, essas discussões, elas acontecem a partir das redes sociais, o que está faltando? O serviço de inteligência, vontade.
E fica só naquele, né, Marcelo? Aí quem está sendo ameaçado vai, leva o caso à justiça. Não, mas eu já fiz um boletim de ocorrência, tomei as medidas cabíveis, porque o processo realmente é esse. E para nisso aí, não tem continuidade, não tem. E eles estão avisando. Quem faz isso está avisando o que vai voltar a fazer.
Publicamente, né? Não faz questão nenhuma de tentar
esconder. Exato, ninguém
está
escrevendo uma cartinha de amor dizendo maravilha. Não. Então, assim, são ameaças sérias e que precisam realmente Eu acho que já passou da hora desse basta, Marcelo.
Já passou.
E... tá ficando...
O Santa já viajou, né, Lili? Já viajou, né?
Santa Cruz viaja amanhã.
Amanhã.
Uhum.
Eu confesso a você, assim... Eu não sei nem mais o que dizer mais, né?
É.
A gente fala, vem se falando quanto tempo isso? Há anos.
Anos
falando. Eu tava conversando com minha esposa em casa sobre a... sobre a, aquela confusão que teve no aniversário do, da torcida do Santa. Que aí a torcida. Aí a torcida da.
Eu lembro.
A torcida organizada do esporte foi lá.
Foi lá e acabou
e fez
com
a festa com Baderna. Exato. E a polícia chegou atirando pra cima.
Sim.
Aí teve gente. Não, era pra ter. Sabe? É uma coisa puxando a outra. Eu parto do princípio que é o seguinte: precisa ter um programa que passa pela punição, pela forma de ir para o estádio de futebol de forma mais organizada, diferente. Educação, uma reeducação. Por que reeducação? Porque existem torcedores futuros, né? Existem crianças, garotos que estão acreditando que isso aí é tudo normal.
Nesse evento que você citou,
precisa ter quebrar isso aí.
Nesse evento que por pouco não virou uma tragédia, que foi esse aniversário do Santo lá no Parque de Santa Cruz, quantas crianças tinham ali, né?
Muitas.
Tiveram que correr para os bares, ficar atrás de mesa, embaixo de mesa, atrás de cadeira, correr pro banheiro.
E a imagem e que outra, fica, né? A imagem que fica
pra
ela.
Futebol é isso?
É isso que eu ia falar. Perde completamente o encanto.
O encanto, é. Isso
porque
aí
realmente cria um trauma em relação a tudo isso.
É, pois é. Então, eu acho que nesse momento agora que está se discutindo a volta do torcedor ao estádio de futebol, né, pra, o presidente da federação está lamentando aí, preocupado com a situação dos clubes, que não tem ninguém tem dinheiro, que está tudo... Eu acho que pode colocar...
É uma bela novidade essa.
Pode colocar no, na pauta de preocupações e de discussões a forma... E é uma oportunidade boa. Porque está todo mundo zerado, né? Vamos dizer assim. Ninguém está recebendo ninguém. Vai ter um momento vai ter a retomada. Um momento vai chegar e abrir as portas para o torcedor chegar. E, então, esse é um bom momento para se repensar a forma de como ir para o estado. Eu sempre... faço comparações com outros setores da sociedade. Por exemplo, as pessoas não tinham o hábito de usar cinto de segurança no carro. Como é que foi feito isso? Foi feito um trabalho de punir, não só punir, de conscientização.
De educação.
E de educação e punição.
Achei até dirigir alcoolizado, né?
Ah, também, eu ia chegar lá.
Hoje,
eu ia chegar lá. Né? Eu ia chegar
lá. Sim, mas também a gente
inclusive,
teve
uma... Inclusive, a lei seca...
E outra, exato.
A lei seca, inclusive, Lilian... Era, sei lá, era... Ah, se você tiver com 50% do... Aí
é
o pessoal ainda tomava... Hoje é zero.
Foi ficando rigorosa, né?
Ficando rigorosa.
E outra, é impressionante como a gente ainda precisa discutir isso, métodos para punir as pessoas. Porque falta muito a questão da consciência e do respeito. Não é blá, 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 não é conversinha bonitinha, não é ideologia, não é nada disso. Gente, é só respeito. Eu acho que o torcedor, ele precisa respeitar o outro e ponto.
É o básico, se a gente parar para analisar a situação, qual o direito que um grupo, uma torcida organizada tem de chegar numa rede social e ameaçar pessoalmente um diretor de um clube? Com base em que isso aí é uma questão social
e
já.
E não... O esporte que foi lá, realmente, botou o dedo e na cara.
Gritar,
não,
xingar.
Canindé tá por aqui.
Aí eu vou perguntar, sabe o que, Marcelo? Nisso tudo, vai dar jeito? O Santa Cruz vai permanecer na Série C? O Santa Cruz vai buscar um acesso? Não vai resolver.
Pelo contrário.
O esporte vai resolver a situação? Não
é que
vai.
O esporte precisa voltar
a jogar, fato. E não é essa pressão que vai fazer isso.
Se, na cabeça das pessoas que fazem isso, nós vamos lá dar o calor neles, porque aí eles vão, vamos jogar bola.
Na
base do medo.
Quantos já deram?
Medo, ainda vendo medo.
Então, quantos já deram? Várias vezes... O próprio Roberto Fernandes falou, não adianta
absurdo,
pressionar,
absurdo,
não. Mais
absurdo.
Pressionado do que o elenco tá, impossível. Se pressionar, piora a situação. Então, assim...
O Canindé pergunta aqui, vocês não acham que existe torcida organizada porque tem gestores que apoiam? Certamente.
Sim.
Certamente.
Sim.
Que, aliás, vou já coloquei isso em umas outras discussões. O fato do clube ou gestores apoiar a torcida organizada, ela não é de hoje. Ela é de quando a torcida organizada tinha o papel de torcer.
E outra, não dá direito ao vandalismo.
Né? E, pois é. Então, assim, na época, lá nos anos 70, 80, sei lá, as pessoas, a torcida organizada, ela recebia o apoio para ir lá levar a bandeira.
Do clube.
Incentivar, né? O papel picado. né? Usava até aquela fumaça lá colorida da cor do clube.
Aí fazia cara, a festa, já, né?
Pô, me ajuda aqui, a gente quer apoiar e tal. Pô, era lindo.
E é justamente essa a essência do torcedor.
Isso, essa é a essência do torcedor. Só que a coisa distorceu, a chave virou pro outro lado errado, que aí não tem mais sentido o torcedor, o clube apoiar.
Marcelo, eu peguei futebol e olha que eu não sou, né? Com charanga.
Você não é da nossa...
Não, eu tô dizendo com charanga. Tinha coisa mais empolgante bonita de você ir pro estádio, todo mundo animado, aquela coisa, aquela festa. Depois tudo isso não. Precisa acabar por causa de quê? Da violência. Não pode levar isso pro estádio por causa de quê? Da violência entre torcidas. E outras são membros da própria torcida que brigam entre si muitas vezes nas arquibancadas.
Sim, elas marcam. Elas marcam já na rede social, é a, sei lá, organizada de tal, do bairro tal.
Do mesmo clube, exato.
E aí, quando a gente vai...
Aí eu te pergunto, entenda a função do torcedor.
Vai analisar a essência do torcedor de ir lá pro estádio pra apoiar o clube? Cadê? Cadê a essência? Como é que... O que é que tem a ver uma coisa com a outra?
Tem mensagem aí, meu caro Rodney Alves?
Tem mensagem do Paulo Fonseca dizendo que o futebol pernambucano morreu. O Fábio Vieira falando do público nos estádios, né? Perguntando se já tá liberado. Ainda não, né,
Marcos? Não, amigo. Hoje foi uma frustração em todos que esperavam que houvesse uma sinalização de algum evento, né, com o público aqui em Pernambuco, mas... Não foi, deu água, não aconteceu.
O Canindé também chegou por aqui, Marcelo, falando.
Canindé tá nas três.
É, ele tá sempre por toda
parte. Na ponta direita, na ponta esquerda e no de centroavante.
Inclusive, ele tá pedindo aqui pra Lilian mandar um abraço pro incansável Thiago.
Mando, olha Thiago, aí, um abraço então. Um cheiro pra você, Thiago e Canindé, né?
É, o Canindé também tá sempre com a gente aqui participando. Um David cheiro. Solon, Washington Henrique. O pessoal tá chegando
tem aqui a mensagem do Francisco.
Sim, qual também é a mensagem sempre... pesada que você
Rapaz, disse? Tem aqui. Vou ler a do Francisco primeiro, que tá menor. Mas vou
Ei, Francisco,
também.
Eu não tava nesse debate
Francisco,
não.
Francisco tá falando outra coisa. O futebol é uma questão cultural e os clubes são ícones e símbolos do Estado e o Trio de Ferro Recifense são instituições centenárias. Portanto, se o governo injetar verbas, aí tá falando da questão do apoio. Se o governo injetar verbas no futebol pernambucano, com certeza terá contrapartida com a geração de empregos, recolhimento de impostos, afinal a cadeia do futebol absorve profissionais de diversas áreas, além de envolver a questão do autoestima. Assim sendo, o futebol precisa de um olhar diferente, pois faz parte da nossa cultura. Vamos salvar a tradição e a vitória do futebol pernambucano. Eu concordo, e isso é um assunto para se discutir depois, assim, porque esse assunto vai render ainda. Um abraço para o Luciano Totó que chegou por aqui, meu amigo Roberto Zaidan.
Volante Totó?
Ele mesmo, grande Totó. É, Gilberto, é a mensagem. Gostaria de saber quando foi que o Náutico contou com dinheiro do governo para comprar, reformar e ampliar os aflitos. Isso nunca aconteceu. Eu não sei ampliar dos aflitos, mas em relação ao CT recebeu. Que foi em relação à arena.
Né, foi um comentário do Ednaldo no movimento que ele citou que os clubes, nessa questão também de governo deve ou não investir no futebol, enfim. E ele lembrou que no passado os clubes receberam, né? O Santo e o Náutico Sport receberam.
Receberam
benefícios do governo.
Acho que o Náutico recebeu mais por questões da parceria que existia.
Imagino que seja em cima disso.
O governo do estado, sim, é quem deve ao clube. E fazemos o seguinte: o Náutico paga ao governo estadual tudo que for devido a impostos. E o governo paga ao Náutico a multa correspondente à indenização do rompimento unilateral do contrato com a Arena. Mas aí, quem rompeu não foi o Náutico, não? Agora me pegou aqui, agora tô na dúvida. Hein, Gilberto?
Não, porque a Odebrecht rompeu com o governo. Eu vi o
Então acho que o Náutico só pegou isso, né? Mas o Náutico...
Era um contrato bem longo, inclusive.
Eu achava o seguinte, a princípio eu achava que teria sido o Náutico.
Tá na justiça.
O Náutico
briga pra...
Porque na verdade é o seguinte, o governo alegou que o Náutico estaria rompendo unilateralmente. Só que aí o Náutico justificou isso. Não, um contrato inicial... Era a Odebrecht com o governo do estado. Já que romperam, o contrato é outro.
Tanto é que no final, quando o Náutico mandava jogos lá ainda, era sempre com uns acordos, né? Iam fazendo uns acordos pontuais, já com outras cláusulas.
Deixa eu ver. O Náutico nem pediu, nem está pedindo nenhum dinheiro ao governo estadual e desafio a provar que o Náutico recebeu dinheiro para colocar nos aflitos. Olha aí. Senhor Edivaldo Santos, deve ser Edinaldo, né? Digitado errado aí.
Edinaldo Santos.
Edinaldo Santos. Deve ter confundido Santa com seu Eita, o amado Santa Cruz. Ah, rapaz, Santa Cruz, coitadinho. Pois esse sim usou dinheiro emprestado pelo governo para construir esse estádio que vemos hoje e tem dívida anistiada, ou seja, foi uma doação. a relação a isso há muito tempo, né, em relação ao Estado, já nos anos 80. E dizem também que teve sua reforma no tempo do FBC, que é o Fernando Bezerra Coelho, toda bancada por uma construtora e empreitada famosa, parceira de certo governo, não se sabendo ainda qual o motivo do benefício colhido.
Vamos lembrar
o bastidor? Você é. Me lembrou o bastidor. Aldo, solta o bastidor, meu amigo.
Bastidor, por favor, vinheta. Essa merece.
A vinheta, essa merece. Eita, peguei na mão na massa.
A gente tinha que contar essa história.
Ah, era, rapaz. Marco tava me lembrando. Vamos contar.
Gilberto. Vamos contar uma historinha aqui.
Vamos contar um bastidor de cobertura jornalística no futebol pernambucano. E tem a ver com esse assunto aí, viu? O Fernando Bezerra Coelho, que foi presidente de Santa Cruz nos anos de...
2009 e 2010.
Exatamente. 2009 e 2010.
Nossa,
eu, rapaz, a vinheta pegou pelo
Marcos Leandro.
Cadê a vinheta? Bastidor. Ei.
Bastidores.
Lilian Fonseca, Raulney Alves e ouvintes, se vocês soubessem o peso de ser vaiado no estádio de futebol, vocês iam se virar para pensar.
Como e olha que tinha pouca se gente, sentem, e olha que tinha pouca gente em relação à torcida do estádio.
Essa história é boa.
Enfim, nunca fui, graças a Deus. Me ajuda aí, Marcelo.
Foi nesse período aí que o FBC assumiu o Santos e teve todas essas críticas em relação ao tráfico de influência, né, por ele ser do governo e tal. E fazíamos um programa tipo esse aqui, só que em outra versão, né?
Era o Sport 10, o primeiro versão do Sport 10.
E aí tocamos no assunto e tecemos algumas críticas.
Eu também escrevi um assunto sobre isso. É. Né? Que, na verdade, para ser bem sincero, o comentário que eu fiz, e você complementa também, eu escrevi um texto falando da incongruência de um gestor do governo, e vinha ser presidente de Santa Cruz quando Santa Cruz também era beneficiado pelo governo em relação a todos com a nota. Havia uma incongruência aí. E aí foi relatado.
Então, segue o jogo. Fomos ao Arruda depois para fazer uma pauta. Imagino que era do gramado.
Era a chegada do gramado.
O Santa trocou todo o gramado.
Era a chegada do gramado.
E como o Santa estava sem calendário, enfim, muito tempo sem jogar, a turma da tesoura que fica ali, né? Sempre, todo dia está no Arruda, né? Estava no Arruda para acompanhar, nem que seja a movimentação, alguma coisa, sempre batia um ponto lá. E quando entramos no estádio, Marcelo, eu e tem mais dois, né, com a gente.
Tava Fernando Menezes.
Foi Fernando Menezes.
Menezes e tinha outra pessoa com a gente. Acho que é Iranildo.
Quando a gente entrou no gramado, Lilian Haldeman, reconheceram a gente. Meu amigo, pense numa vibe.
Foi uma vibe.
E eram quantas pessoas?
Poucas.
Não, tinha 50 pessoas.
É, poucas.
Mas uma vibe, 50 pessoas fazem um barulho.
Estádio vazio, Haldeman.
Foi.
Sim, não tinha nada. Era
não, a gente tá falando vibe, mas teve xingamento também, né?
Você
teve troca de carinho.
A gente foi acompanhar, era a troca do gramado, né? Que tava, tinha lá o movimento dos tratores, enfim, lá. E, enfim, foi uma vibe, assim, constrangedora, Lilian. A gente olhava assim um pro outro. E a gente não sabia o que fazer.
Aí a gente entrou, ficou no, vamos logo entrar pro banco de reserva, né? Ficamos no banco de reserva do Santa Cruz.
Oxi, pior.
Aí lá, aí nisso...
Não podia botar a cabecinha fora.
Não, tipo, foi isso que aconteceu.
Nem olhar, quando eu olhava do lado...
Não, foi isso que aconteceu. Aí eu fui, saiu... Não, tá com silêncio, vou dar uma olhada como é que vai estar, né? Aí eu botei assim, meu amigo, vai de novo. Só porque eu botei a cabeça assim no vestiário, no até tirei o microfone aqui. Quando eu botei, aí vai de novo. Aí eu voltei, né, me sentei. Aí nisso eu fiquei... Assim, eu tava sentado aqui, aí tinha o banco de reserva meio vazado aqui, aí eu olhei assim, aí tinha uma senhora costurando.
Era ela que comandava.
Rapaz, quando ela me viu, eu pensei que ela não tava me vendo, não. Aí ela começou a falar, me esculhambando, bicho. Como se eu estivesse perto dela, eu... Essa senhora, bicho.
E aí...
Que tá pra voltar e pra sair, né?
Não, e aí a gente tava com o Fernando Menezes, né? Quem não conhece, o Fernando Menezes foi...
Colunista.
Um dos maiores colunistas, né, aqui do JC. E eu não sei porquê, a gente tava lá, né?
Tava lá com a gente,
mas enfim. Aí com a gente preocupado, né, também, já de uma certa idade. E vamos logo, né, matar aqui a pauta pra voltar pro jornal.
Pra ir embora.
A gente tava esperando um carro ali no... Perto, em frente a... Os vestiários, né? A vestiário da sala de imprensa.
Sim.
Foi.
Santa Cruz. Encostado, cada um mexendo lá, não tinha ainda celular, rede social, então a gente tava... Cada um... Fingindo que tava anotando alguma coisa.
Um bloquinho e a caneta.
Fingindo alguma coisa, olhando pra baixo, né? E desconfiado. Aí chegou um grupo, quem fala o que não quer, ouve o que não quer. Escuta o que não quer.
Foi.
Foi pesado.
Foi um negócio que hoje acabou sendo engraçado.
Sim, a gente tem que contar a história aqui como
A gente tava pensando em contar essa história. Aí, não, um dia de conta. Aí o torcedor aqui desabafou aqui, aí a gente, não, agora vamos contar. Não tem como não.
O Walter tá dizendo aqui que vaias tudo bem, se fosse hoje seriam agredidos.
Ia falar, vaias, eu nunca passei por isso, não. Agora agressão.
Era mesmo, se não
no
fosse.
No próximo eu conto, porque história eu tenho. Eu dei o B.O.
Olha aí. Então em breve teremos no B.O.s de Lilian Fonseca. Sobe aí o som, meu caro. Rogério Ceni prioriza novo desafio do futebol europeu. Rapaz, tudo levava a crer que Renato. Como é o nome dele? Rogério Ceni. Levava a crer, não, né? Quando caísse, ele ia voltar pro
Fortaleza.
Pro Fortaleza e tal, não sei o que, né? Só que Voivoda, meu.
Voivoda.
Juan Pablo Voivoda.
Voivoda. 3-0 ontem, Fortaleza deu com direito pra mais, né? 3-1. Pikachu. Aliás, 3-1, só quero dizer 3-0. Porque o gol do São Paulo finalzinho. Já foi no finalzinho. Né? E aliás, eu só vi o replay, porque eu já tinha dado
nem,
o jogo.
Nem eles comemoraram direito.
Pois é, já tava. Moralmente é 3-0. Moralmente. O time tá voando, pô.
Impressionante, o que o Thiago Volpi tá sofrendo. Eu vi um meme hoje que assim. Até meio complicado.
E olha que ele não é dos piores treinadores do goleiro que passaram pelo...
Eu tenho restrições. Eu acho que ele não é goleiro do São Paulo.
Não, não é goleiro do São Paulo, não.
Mas de fato não é dos piores, não. Mas o que ele tá sofrendo.
Não, na verdade, Marcos, veja só. Falando do Volpi, ele tá no São Paulo esse tempo todo como titular. Porque os antecessores foram muito ruins. É?
Foi o que Aldo falou aqui agora.
Não, Denis. Teve outro, Sidão. Foi muito ruim. Teve outros aí. O São Paulo não acertou o goleiro depois que o Rogério Ceni saiu. E aí o Volpi foi o menos ruim, assim. Foi o que teve mais regularidade. E agora tá pegando uma bomba. O gol ontem que ele levou do Fortaleza foi um gol, a bola no braço dele, na mão dele. E não tá passando confiança pra... Por isso que eu digo, assim. O goleiro tem a questão de confiança não só pra ele só, né? Passa confiança para o setor defensivo todo. É um negócio impressionante a responsabilidade que o goleiro tem.
E o que eu acho legal nisso tudo é... Marcelo, Marcos e Haldinei e os internautas. É a questão de ser, né, um time nordestino. Tá jogando da maneira jogando que bem. Tá realmente bem. Encaixado. Não abre mão da forma de jogar. Pressiona, agride, ataca, sabe se posicionar em todos os jogos. Pode não ser o melhor time, vai oscilar, eu tenho certeza disso. Isso é fato que ele vai oscilar na competição. Mas ele joga muito bem, ele tá muito bem consistente. Então, assim, que bom a gente ver um nordestino, que bom a gente ver o Fortaleza com esse grande futebol. Ontem eu assisti o jogo e falei, uou! Enche os olhos.
Muito bom, e fazendo campanha boa na Copa do Brasil e no Brasileiro.
E foi um time, e quando a gente pega a história, né, um time que passou muitos anos sofrendo na Série C, sem conseguir subir de volta. E conseguiu subir, agora tá voltando, já voltou sendo competitivo e agora fazendo uma campanha
é
de,
do Nordeste, né?
Sim, de ponta de tabela. E Lilian falou da oscilação, inclusive o Fortaleza já vinha de uma oscilação, né? Já tava um tempinho sem vencer. E até o trabalho começou a ser contestado por algumas pessoas por causa dessa oscilação, mas voltou a vencer, venceu bem ontem, classificando primeira semifinal, né, da história do Fortaleza na Copa do Brasil. Então é um ano realmente histórico para o Fortaleza, para a torcida, depois de tudo que o time passou.
E como estão os jogos da Série B, meu caro Raul, né?
Série B do Campeonato Brasileiro?
Interessa muito aos alvirrubros.
Sim, com certeza.
Interessa inclusive a minha matéria. Olha, por favor, me diz aí.
Então vamos descobrir agora como é que está a Série B.
Enquanto isso, recado
CRB aqui. CRB e Vasco, né? Tem o do Remo também. É. CRB e Vasco tá 1-0 pro Vasco, já no finalzinho do jogo, olha 37 minutos.
É um
minutos.
Bom resultado.
Bom, não, o Vasco
não é um péssimo resultado. Nossa, pro Náutico. É.
Tá passando o Náutico.
É bom pro Vasco.
Olha, depende do ponto de vista.
É bom pro Vasco, então.
Olha, depende do ponto de vista, Lilian. Se você tá pensando, o Náutico pensando em G4, é bom, se ele vence o Botafogo, ele encosta no CRB.
Mas o problema
é, o Vasco tá passando.
Cruzeiro
o melhor seria para esse jogo, era um empate. Sim. Pro Náutico, sem dúvida. O melhor resultado pro Náutico seria um empate entre esse... CRB, tira esse gol.
E o Cruzeiro tá empatando com o Operário em 1-1. Isso. Pense numa campanha ruim essa do...
E que o Operário tinha que perder.
Hoje o Vasco tá...
Se ele não ganhar, ele já não passa o Náutico, né?
É.
Se ele não ganhar.
Mas hoje o Vasco já era mais tranquilo.
Seria melhor.
É. Hoje o Vasco está na 7ª colocação com 35 pontos, a 5 pontos do CRB, que está perdendo a partida.
E o Náutico,
né,
caindo para nono.
E o Náutico caindo para nono, empatado com o Vasco, né? Tá com 35.
Um jogo a menos o Náutico, né?
É, joga no final de semana contra o Botafogo.
Jogo
sábado,
duríssimo.
4:30.
É. Deixa eu passar aqui também as mensagens aqui que estão rendendo aqui os assuntos que a gente falou recente. Agora, o Ayrton mesmo de Glória e Goitada dizendo assim, pode ter certeza que se um dia Edinaldo Santos for no Sport na Ilha, levará a maior vaia do mundo para um jornalista. Eita, Edinaldo Santos, olha para aí, olha para aí. O Fernando está dizendo aqui, boa noite. O ouvinte que falou que desconhece sobre dinheiro público nos clubes aqui de Recife, não conhece a história. Todos os clubes receberam financiamento do Estado. O clube que mais recebeu foi o Santa Cruz, era uma dívida enorme que serviu para ampliação do estádio. Os outros dois eram dívidas menores, porém não houve nenhum pagamento. Se depois for... Sei disso, pois fui funcionário do antigo Bandep na área de controle de crédito. O Bandep foi patrocinador dos clubes daqui, Central, Sport, todos eles foram patrocinados pelo Bandep. Sobe a guitarra, meu caro, que vamos falar do Náutico.
Antes da gente falar do Náutico, deixa eu só passar por umas mensagens aqui, Marcelo, do torcedores do Sport. O Elias, não só torcedores do Sport, né, mas a galera falando do Sport. O Elias falando que o Sport ainda tem chances de se recuperar, basta fazer gols. O
problema é esse.
Tem sido uma deficiência isso, do Sport. Né? O Blau Rodrigues, é só tirar André e Thiago Neves. O Walter Fernandes diz que é torcedor do Santa Cruz de Recife. Uma das piores coisas que o Sport fez foi trazer Thiago Neves, comendo dinheiro do Sport sem jogar nada. É um mau investimento. Boa noite. Tem também o Dalton.
Pior trazer ou pior renovar? Né? E teve a oportunidade de não ficar, né?
De não ficar pra essa temporada.
Trouxe, não deu certo, ó, obrigado, valeu, tchau. Aí acabou renovando, né?
Fã clube da Lilian, apareceu hoje não?
Apareceu no começo, né? Deve ter, com certeza tem.
Tá boicotando, Raul.
Eles estão
boicotando. Eu vou falar que o Richard tá falando aqui. Tem. Eu vou passar a bola pra você.
Tá
boicotando, rapaz.
Tá vendo aí?
Richard David. Lilian Fonseca deveria se fixar nesse elenco. O debate ganha muito com ela, olha só.
Gostei do elenco.
Richard David.
Gostei do elenco. Valeu,
muito obrigada,
Richard.
Manda
seu abraço, Lilian, por favor.
Cheiro, Richard.
No cast do blog do Conselho Lula, no cast.
Problema, sabe o que é? Não me escalam. Eu preciso me escalar. Hoje eu tive que tirar Antônio e Gabriel. Falei, Antônio, saia que eu vou participar.
Tire todo dia, se você quiser, tire todo dia, tá liberada. Na escala, tiver ele lá, só arrisca. Pode tirar, não tem problema nenhum. Pra mim tá tudo certo. Bom, o Náutico joga contra o Botafogo fora
e
de casa.
Marcelo, é um jogo de reencontro, né? Porque
Marcelo Chamusca
vai reencontrar o Botafogo. Ele falou isso durante a coletiva, falou das qualidades do Botafogo. E que conhece, né? Ele deixou aquela base
do
time titular.
É uma boa partida.
Foi muito respeitoso o Botafogo, né? Foi
legal. Aliás, o Náutico ganhou aquela partida por 3-1. Diga-se que o Botafogo jogou bem também aquela partida. Foi um jogo bom de se ver, porque o Botafogo não foi um time que...
Foi
um
jogo
um
de Alex Alves.
Não foi um jogo que o
Botafogo... jogo.
E Paiva, né?
Paiva fez um golaço. Não foi um jogo que o Náutico jogou, o Botafogo jogou mal, esteve irreconhecível, apático, e o Náutico foi lá, aproveitou e foi lá e venceu. Não, o Náutico pegou um adversário que jogou bem, era treinado pelo Marcelo Chamusca, e o Náutico foi superior. Teve mais felicidade nas finalizações, teve um momento de dificuldade naquela partida.
Soube reagir,
né? Eu lembro que tomou o 2-1 e eu disse, pronto, aí o Náutico vai sentir. Não, foi lá e fez o 3-1. Enfim, foi um bom jogo. Cenário hoje
então,
é diferente.
Isso hoje é um outro momento. Eu acho que a pressão em cima do Náutico está muito grande em relação a isso. O Náutico que liderou 14 rodadas, né? Agora vive nessa pressão. Pode despencar ainda mais hoje, ficar ainda mais distante dessa volta aí ao G4. Eu acho que é um time que tá... O Chamusca tá tentando encontrar principalmente aquela frente ali, que ainda vai ter uma dificuldade para formar esse ataque, para colocar peças, porque durante toda a semana a expectativa era do retorno de Caio Dantas, né? O centroavante, foi o cara que veio para resolver, foi o cara que veio para substituir o próprio Chiesa, que eu acho que faz uma falta tremenda nesse elenco. Alvirrubro, Chiesa, o quanto caiu esse ataque do Náutico quando Chiesa deixou, né? Quando Chiesa se lesionou. Então, assim, era essa a expectativa de retorno do Caio Dantas. O que não vai acontecer, volta pro departamento médico.
Rapaz,
quanto tempo a gente não
que
sabe?
Que
coxa, né?
Ele teve uma lesão na posterior da coxa.
Meu
direita.
Amigo.
E voltou a sentir. Então, tava assim, na fase final de recuperação e acabou que voltou a...
Que contratação, hein?
Que infelicidade.
E aí, interrogação, né? Quem botar no lugar dele se não for o Paiva?
Não vai, Paiva. Eu acho que ele pode entrar com Álvaro e Vinícius.
Álvaro, verdade.
Eu acho que ele vai entrar com Álvaro e Vinícius. Aí resta saber se ele vai botar Iago Dias ou Luiz Henrique.
Eu tinha colocado no programa de Edinaldo que talvez o Jean Carlos com o falso 9, né? Mais não, avançado, mas eu esqueci de Álvaro.
Então, eu acho que ele vai entrar com Álvaro e Vinícius.
Rapaz, é a contratação do Caio Dantas até agora é frustrante.
E aquela coisa, Marcelo, não foi um risco, não foi uma aposta tão arriscada, com base no que é, no que vem Caio Dantas jogando, que jogou na Série B do ano passado. Sim. Então, assim, craque. Jogava, marcava muito.
Craque não.
Artilheiro. Marcou muito, fez a diferença, sabe fazer gol.
É uma contratação justificável, né? Aquela contratação que a gente
retira o craque, desculpa, retirei. Mas assim, sabe fazer gol. É um cara que sabe fazer gol. Só que não...
Desaprendeu.
Não jogou.
A barra é menor.
Faz parte desse momento do Náutico que virou o fio. Tudo passou a dar errado.
Ele jogou o quê?
O cara que é contratado com um bom investimento pra jogar no lugar do centroavante, como o Haldane falou.
Porque
o jogador mereceu, o jogador fez muito gol no ano passado. Chega, não joga, se contunde.
Inclusive, ele deu uma declaração, se não me engano, foi
artilheiro
ele.
Artilheiro da Série B.
Sim. Se não me engano, ele deu uma declaração que eu gostei até, inclusive, na primeira. Ele falou: eu não vim aqui pra ser Chiesa, não.
Exatamente. Agora isso vai
dar errado,
tudo começa a dar errado, né?
Olha, tem um internauta falando aqui que Matheus Carvalho de falso 9 seria perfeito. Só que Matheus Carvalho não faz mais parte dos planos.
Não, o Náutico fez aquela sacada de tipo assim, ele não faz mais parte do plano, mas tá aqui com a gente. Porque se precisar, joga.
Não, tá, mas eu acho que não é nem se precisar, joga. Eu acho que é.
Mas eu tô falando isso, nem que foi eu que tô dizendo, não. Eu vi a diretoria falando. Acho que foi até o Diógenes disse.
Não, a diretoria não descartou em momento nenhum. Se ele está à disposição do treinador. Mas eu acho que é mais se você encontrar um caminho, siga. Assim.
É o caso de Jefferson também, né? Se não me engano. Jefferson também. O Náutico colocou à disposição, mas ele tá lá, Náutico.
Ele não sai do elenco.
Coleman também, né? A gente tava falando sobre isso hoje. O Edinaldo até me perguntou no Bola Rolando: cadê? Ainda tá lá, descontinua fazendo cantos, treinando. É a informação que a gente tem. Dispensado não foi, porque o Náutico
um
não fala
isso. Aqui para Ricardo Ato, que tá entrando aqui agora na sala, jogar um alquim pra lavar as mãos.
Essa do Jefferson chega a ser até engraçada, né? A forma como a diretoria colocou, né? Que ele não...
Engraçada pra você, cara pálida, né?
Pra ele, não. Não, chega a ser irônico a forma como a diretoria coloca.
Não, a gente até comentou isso, né? Porque foi assim, incrível como o cara é titular no jogo do Cruzeiro, e depois...
Ele não sai do elenco, mas o Náutico não tem planos de utilizar ele.
Matheus Carvalho tava jogando.
Pra preservar o jogador no Fluminense.
Como
assim?
Não, preservar não, como?
Não, essa foi demais.
Foi demais. Olha,
me exaltei.
Olha,
tá igual o meu craque.
Gustavo Valença tá aqui. Detalhe que tanto Chiesa quanto Caio Dantas tem boa parte de seus vencimentos pagos por um grupo de alvirrubros.
Falei, no investimento foi pesado pra trazê-lo.
Que falta disso. Pois é, o salário de Caio Dantas não é baixo, não, hein?
Que infelicidade, viu?
Ele jogou
três jogos. E não sabe o grau da lesão dele agora, quanto tempo ele vai ficar no departamento médico mais. São 5 jogos já que o Caio tá fora.
E é um cara que chegou justamente com esse senso de urgência. Porque o Náutico tinha acabado de perder Chiesa e trouxe ele justamente para repor.
E a dificuldade que o Náutico tava no mercado em encontrar uma peça para chegar, que coubesse realmente no orçamento, aquela peça para resolver, foi um bom nome.
Um cara que tivesse essas credenciais que ele teve quando chegou.
Não foi um risco, não foi uma aposta arriscada, não é para chegar e falar, não, é um risco, trouxe para aventurar. Não, não foi. Enfim, acho que foi muita infelicidade.
O Solon tá dizendo aqui que apressaram muito a entrada dele no time. Ele tava sem jogar um bom tempo e era para ter dado um tempo maior para ele ganhar ritmo de jogo.
Ele estreou contra o Sampaio, né? Aquele jogo contra o Sampaio.
Foi.
Deixa eu passar aqui notícia nacional. A Folha de São Paulo tá colocando dois destaques aqui, curioso, sobre torcida, né? O tribunal suspende a liminar que permitia o público em jogos do Flamengo, né?
Achei incrível. Acabou o jogo da Copa do Brasil, de madrugada, caçou
a liminar. E a outra notícia aqui é que os jogos da seleção terá torcida em Manaus, diz o governador do Amazonas.
Esse jogo que por pouco não foi em Manaus, porque a arena estava com problema de refletor, teve uma confusão danada lá. Inclusive, o governo do estado do Amazonas vai pegar emprestado o refletor de um outro estádio deles para botar na arena da Amazônia para poder ter esse jogo da seleção lá.
Ô, Marcelo, tem um internauta aqui, só mudando um pouco o curso das coisas. Ele tá dizendo, ele já mandou várias mensagens dessas aqui, falando que não quer o Fortaleza campeão da Copa do Brasil. Está bom para ele até ali.
É, tem muitos torcedores do esporte, né? Certamente, né? Que não quer porque...
Outro nordestino.
Que é o único nordestino hoje campeão da Copa do Brasil, é o esporte. E aí o torcedor não quer que...
Minha gente! Igual, né?
Aquela rivalidade.
Faz parte.
Blau,
responda aí, por favor, se é isso ou não.
É, eu acho que seja isso.
Mas minha gente,
tô me baseando.
Não tá valendo mais nada.
Eu conheço alguns.
Acontece,
não tá valendo mais nada pro esporte.
Mas isso acontece muito. Agora o Fortaleza tá se recuperando, mas se viu muito isso com o Bahia, né? Do esporte com o Bahia, essa rixa, essa rivalidade para ver
torcedor,
quem
entendo,
é o maior do Nordeste.
Eu entendo, faz parte. Essas rivalidades
não,
aí.
Torcedor, eu tô entendendo. Agora eu falo, tipo, eu, Lilian, quanto é imprensa. Quanto nordestina, torço muito.
Não, eu quero
demais.
Não, também.
Demais, ai, assim.
Engrandece, tipo, né, a região.
Demais, eu quero muito Fortaleza
eu também,
lá.
Eu também. Bom, estamos chegando na reta final.
Agora eu acho que vai ser bem complicado passar do Atlético Mineiro. Mas
você amanhã não vai dar o ar da sua graça aqui, né? Então, não. Quer adiantar seus palpites?
Vamos. Tem palpites?
Tem.
Se consagra.
Ah, falando nisso, né? Pontuei, viu?
Pois
tá
é.
Vendo? Cheguei pra tirar a zica desse negócio
recuperação,
aqui.
Recuperação.
Vamos lá. Eita.
Bota em alto.
Eita. Botafogo e Náutico.
Bota em alto.
Eita.
Hoje já correu. Ah, nossa.
1-1.
Pensei que ia fazer corajoso, Raul.
Tem como não, no jogo
1-1, Botafogo e Náutico, tá agora.
Leãozinho contra o Galo.
Ei! 3-0.
O esporte, nossa.
Não, Atlético.
3-0.
Hulk tá virado.
Tombos, tá. Tombos. Em tombos.
Eita de novo.
Eita!
Como é que tá aí agora?
Eita de novo. Eita atrás de ele.
Literalmente.
Olha, os palpites do professor Marcelo Araújo. 2-0 Botafogo. 3-1 pro Atlético e 2-0 pro Tombense.
Eu acho que o esporte não faz gol não no Atlético.
Também
queria
que
muito
não.
Que fizesse, mas eu acho que não faz não. Vamos lá.
Em tombos, Linha Fonseca.
Em tombos, 2-0. Gol do CRB!
Quem mais? Só Lilian, né? Só Lilian, porque Lilian não vai estar no programa, a gente vai dar amanhã. Deixa eu dar notícias aqui também do Gazeta Esportiva. Santos explica a ausência de Diego Tardelli entre os relacionados. Diego Tardelli foi, pronto, a gente falou de violência. O Diego Tardelli estreou contra o Santos na partida contra o Atlético Paranaense, se não me engano, foi a estreia dele. O Santos perdeu para o Atlético Paranaense, que avança à semifinal. É mais um clube também que deixa a gente comendo poeira. A gente que eu falo, o futebol pernambucano. E o Santos, e houve violência, depredaram lá o carro do Diego Tardelli. Foi uma coisa lamentável que aconteceu lá no Santos. São Paulo tenta afastar uma fase com sequência de jogos no Morumbi. É uma faca de dois gumes aqui, né? Porque se ele conseguir vencer dentro de casa, afasta, mas também se tropeçar aí, a pressão aumenta, né? E jogar em casa hoje em dia, uma coisa que Ednaldo sempre vem tocando na tecla, não tá tendo uma vantagem muito grande não, né? Sem torcida fica complicado.
Acabou o CRB, Roberto?
Não, ainda não, mas tá com 5 minutos de acréscimo, 6 minutos de acréscimo, 1-1, né? Como a Lilian falou, gol do CRB
bom
agora.
Bom resultado. Resultado bom resultado pra nós.
É, ótimo.
Ó, final. Só respondendo o Blau aqui, campeão é pra rir falando do Fortaleza. Não, não tô dizendo que o Fortaleza vai ser campeão, não. Tô dizendo que eu torço pra que o Fortaleza seja
mas
campeão.
Mas ele explicou o motivo?
Não, não explicou o motivo, não. E que eu acho... Não, ele falou aqui. Infelizmente, é muito difícil Fortaleza. Não, isso aqui foi o Davi falando.
Agora sim.
E que eu acho que é muito complicado Fortaleza passar do Atlético.
Sim.
Acho complicado,
mas tá.
Mas isso
possível,
não impede a minha torcida pro Fortaleza chegar lá. Torço. Não, olha, é nordestino, torço.
O Fortaleza chegar até onde chegou
já
é
foi
uma
muito,
dificuldade imensa. A Copa do Brasil tá bem diferente daquela época que o Sport foi campeão, por exemplo. Então é uma dificuldade imensa. Uma grande conquista, uma grande história. Que o Fortaleza tá
tirou
o
São Paulo. Se a gente pegar a questão financeira, por exemplo.
A gente tá vendo aí três finais, possíveis finais entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Se pegar a Copa do Brasil.
Pelo favoritismo.
Então, Copa do Brasil pelo favoritismo. Copa do Brasil, Libertadores. E tem aí um possível brasileiro, né?
Um confronto que tem muita história.
E uma Libertadores. Uma Libertadores bem brasileira.
Olha, o programa tá acabando.
Mas que isso tudo pode dar em nada.
É, como diria a música, né? O programa tá acabando, a gente quase não falou do esporte, mas não tem problema, amanhã a gente fala. Mas eu só quero dizer o seguinte, em relação ao jogo do esporte, o esporte contratou um jogador estrangeiro, tá chegando aí mais um para falar em Espanhol ou castelhano?
Espanhol, tô colocando meu espanhol todo em prática, rapaz, né? Meu Deus, meus anos de estudo, tá vendo,
mãe? Agora vai.
E aí gera a expectativa de saber qual o esquema que o treinador Florentino vai colocar pra esse jogo.
Depois do passado, Marcelo, não tem expectativa nenhuma.
Vai ser uma retranca tão daquelas, a lá Jair Ventura.
Funcionou ano passado.
Jair Ventura. O treinador deve estar procurando essa pegada, né? Esse esquema de jogo.
Do esquema que ele fez passado, Marcelo.
O do passado não deu certo. Ele usou peças ali, como ele tava falando, pra atacar, que não tava surtindo efeito já com aquela proposta anterior.
Pra ser bonzinho com ele, mostrou desconhecimento do elenco.
Mostrou desconhecimento do elenco.
Adaptação.
Pois é. Tem quanto tempo ainda, meu caro? Tem 2 minutos, né? Deixa eu passar mais aqui notícias, manchetes. Manchetes não. Mensagem do torcedor.
Deixa eu mandar um abraço pro Luiz Henrique aqui, que tá dizendo que tá acompanhando a gente de São José dos Campos, sempre ligado. Vocês são show.
Deixa eu mandar um cheiro pra Tânia, porque hoje eu tô conversando demais, falando demais. Tânia, mandar um cheiro pra ela, Tânia Siqueira, que sempre acompanha a gente aqui.
Torcedora, né? Do Santa Cruz, de Marcelo Martelotti.
Rapaz, ela já
se olha, mandou outro Marcelo Martelotti.
Uma notícia nacional que eu esqueci de passar aqui pra vocês. O São Paulo, Daniel saindo, o Flamengo tá interessado em Daniel Alves também. Contratou o Davi Luiz recentemente e tá querendo o Daniel Alves também. Rapaz, tá elevando a média de idade do time, né? Enfim.
Tem pra investir,
né? Tem.
Eu queria no meu time.
Eu não.
Eu não queria, não. Eu queria. Justamente pelo preço que ele é.
Pelo valor e pelo que ele tá
rendendo.
Ô, meu caro Edinaldo Santos, já que você vai ter um breguinha daqui a pouco na Rádio Jornal, você contrataria Daniel Alves, você sendo diretor do Flamengo, contrataria Daniel Alves? Por favor.
Sem dúvida, imediatamente.
É mesmo, rapaz?
Exatamente.
Que surpresa,
agora, evidentemente, que eu não pagaria 1,5 milhão de reais.
Eu não falei que pagaria, eu tô falando que eu queria no meu time.
Ou ele se
não
adapta à realidade financeira ou ele vai embora para outro país.
Eu não contrataria, não. Eu acho que já...
Eu contrataria.
Dinheiro não é problema lá.
Me parece ainda ser o melhor lateral direito do futebol brasileiro.
Porque não tem outro de novo.
Concordo.
Enquanto não aparece, aí vai ficar com 46 anos de idade, sim, 50, mas não.
Se tiver jogando em alto nível.
Tá acabando o programa. Vamos embora, que acabou o programa. Tchau.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.